Nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2002, a Venezuela viveu momentos de máxima tensão. Setores das Forças Armadas, do empresariado e da imprensa deram um golpe de Estado contra o então presidente Hugo Chávez, que o afastou do poder por 48 horas. O movimento foi uma reação conservadora a algumas reformas que o governo vinha implementando, como a lei que enfrentava o latifúndio improdutivo e a lei que limitava os lucros das petroleiras estrangeiras no país. Apesar de os golpistas tomarem o poder momentaneamente entre os dias 12 e 13, mobilizações populares e militares a favor do governo conseguiram restaurar a legalidade e reverter o golpe, culminando no retorno de Chávez à presidência. Hoje, 21 anos após esse evento histórico, que redefiniu a política recente no país, testemunhas que resistiram e derrotaram os golpistas naquela ocasião relembram o que viveram. Gilberto Jiménez era funcionário da Secretaria da Presidência em 2002 e trabalhava no Palácio Miraflores, sede presidencial da Venezuela. Ele conta como viveu os dias 11 e 12 de abril, quando se iniciou o golpe.
No momento em que eu estava no Miraflores, quando ocorre o 11 de abril, eu tinha somente 2 meses de trabalho. De fato, não tinha nenhum crachá oficial, tinha um provisório. Naquele dia 11 de abril, eu fui trabalhar como qualquer dia normal, com as angústias próprias de qualquer pessoa que viveu esse momento desesperador, com esse acirramento que havia na rua, dessa agitação constante que os meios de comunicação causavam no povo venezuelano em geral. Nós sabíamos que tinha uma marcha nesse dia e que o chavismo geralmente fazia e seguimos fazendo. Como enfrentar a mobilização opositora com mobilização chavista?
A marcha opositora, que ocorreu no dia 11 de abril de 2002, deveria ter se concentrado no leste de Caracas. Mas dirigentes da oposição decidiram mudar a rota e levar os manifestantes ao Palácio Presidencial. A decisão buscava criar um conflito com as centenas de chavistas mobilizados nos arredores do Miraflores. Setores da polícia que já haviam aderido aos planos da direita reprimiram os apoiadores do governo, enquanto franco-atiradores mercenários dispararam contra manifestantes. Os confrontos deixaram dezenas de mortos e feridos. A imprensa, os partidos de direita e as forças armadas culparam Chávez pelas vítimas e começaram a exigir sua renúncia. Na noite do dia 11, o canal de televisão estatal foi tomado pelos golpistas e o governo ficou impedido de se comunicar com a população. Já na madrugada do dia 12, após ameaças militares de bombardeio contra o palácio, Chávez se entregou e permaneceu detido pelo exército. Jiménez conta sua experiência pessoal nesse momento.
Horas antes, eu havia falado com minha mamãe.
Horas antes de levarem o Chávez, eu tinha ligado para minha mãe e tinha me despedido dela. Eu disse, veja mãe, eu não vou abandonar o palácio, eu vou ficar aqui. Eu sentia, como já disse, que se eu abandonasse o palácio, eu estaria traindo a revolução. Então eu fiquei. E minha mãe chorando me disse, bom filho, se a sua consciência diz que é aí onde você deve estar, eu te respeito. E me deu a sua bênção e praticamente eu me despedi da minha mãe.
Nas primeiras horas da manhã do dia 12 de abril, o presidente autoproclamado, o empresário Pedro Carmona Stanga, anulou a Constituição, fechou o Congresso e o Judiciário, retirou o mandato de prefeitos e governadores e implementou uma espécie de estado de exceção no país. Ministros de Chávez foram presos de forma arbitrária, militantes chavistas foram perseguidos e até a Embaixada de Cuba foi ameaçada de invasão por um grupo da direita que suspeitava que o então vice-presidente Diosdado Cabello havia se refugiado ali. Foi apenas no dia 13 de abril que a reação popular se manifestou. Robert Longa, liderança do movimento Força Patriótica Alexis Vive, conta como se engajou nas mobilizações.
Porque, além disso, ninguém acreditava que Chávez tinha renunciado. Esse povo se acostumou a escutar Chávez e esse povo ainda escuta Chávez. A esperança da reação surge ao sair essa carta, a carta de Chávez que dizia, eu não renunciei. Com isso, automaticamente, a resistência deixou de ser resistência e passou a ser um processo insurrecional, com um conjunto de militares que se unificou ao povo. O general Jorge Garcia Carneiro, no Forte Tiúna, e os oficiais da Brigada de Maracai. E ali, eu estive com muitos companheiros, muita gente que queria se alistar para o combate e ir a Caracas.
após o surgimento de uma carta que Chávez conseguiu enviar clandestinamente de dentro da prisão, informando que não havia renunciado, milhares de pessoas voltaram aos arredores do Palácio Miraflores para pedir o retorno do presidente. Militares legalistas também se juntaram às marchas e organizaram um plano para retomar o palácio por dentro. Após renderem os golpistas, foi preciso resgatar Chávez com um helicóptero, pois o presidente estava detido em uma ilha venezuelana. Longa analisa a união entre o povo e militares legalistas.
O povo sempre será o abrigo fundamental e imprescindível para qualquer ação de defesa ou ofensiva revolucionária. Se não há povo, não há revolução. Não pode haver uma ação militar que não esteja acompanhada de uma análise política. Efetivamente é assim. O povo teve um papel fundamental.
Efetivamente é assim. O povo teve um papel fundamental.
De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.